Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, hoje com António José Teixeira e Raul Vaz. Boa noite a ambos. Vamos aproveitar o facto de estares em Angola para começar por ti, Raul, viva. Que impacto é que está a ter a visita de Marcelo Rebelo de Sousa? Nós é um tema que voltaremos mais à frente, mas para já queria ter as tuas primeiras impressões sobre este assunto.
É uma festa por onde Marcelo passa, por onde Marcelo para, por onde Marcelo contacta diretamente com o povo, um verdadeiro sucesso. É evidente que já tinha havido um ensaio, quando Marcelo Rebelo de Sousa veio à tomada de posse de João Lourenço, já aí foi também uma festa, aí ficou conhecido como o Dicelito e mantém esse nome cá. Agora, Marcelo, é evidente que está com um peixe na água, está.
É Tio Celito? Tio Celito.
Ticelito. Ticelito é como o Presidente da República de Portugal é aqui, pelo povo,
carinhosamente.
Tratado. Com
Aliás,
carinho, com
o
carinho.
Presidente João Lourenço esteve quase a pronunciar também
Teve quase.
esse nome, não é? Mas sugeriu, não é? Para demonstrar o
aqui
carinho,
não.
digamos, com que Marcelo foi
Exatamente,
recebido.
o carinho que tem por Marcelo. Há uma grande empatia também entre os dois presidentes. Ela é visível, é evidente, foi muito visível na conferência de imprensa. Agora, eu julgo, João e António, que também há aqui uma razão para todo este sucesso de Marcelo Rebelo de Sousa em terras angolanas. É que as pessoas cá não estão habituadas a ter este contacto tão próximo com o poder político. Durante quase 40 anos, José Eduardo Santos nunca contactou desta forma ou de qualquer outra forma com o povo. Aliás, eu próprio tive a oportunidade de viver uma situação desse género, uma sexta-feira em que o presidente José Eduardo Santos se deslocava à tarde, princípio da tarde, da Cidade Alta, sede do governo, para a sua residência, onde passava o fim de semana em Miramar e onde, aliás, ainda vive. E o trânsito em Luanda, que já é caótico, parava completamente. O aparato policial era enorme. Eu estive, lembro-me nessa altura, cerca de 1 hora e meia sem me poder mexer, obviamente, no carro. E isto era o que acontecia. Portanto, a sacralização do poder é evidente com o presidente João Lourenço, isso alterou significativamente, mas ainda não há, obviamente, ainda não há aquele contacto diário ou aquele contacto frequente com o povo. Isso vai-se lá com o tempo, se chegar lá. E Marcelo é o contrário. Marcelo está cá, rompe o protocolo. Aliás, teve a ocasião daquela frase, que é uma frase. Enfim, eu diria muito forte, dizendo que pior que os talibãs, só o protocolo. Isto quer dizer, eu não quero protocolo. Ontem esteve 2 horas e pico a fazer 10 km no Lubango, num jipe, no estribo, correndo alguns riscos, mas é evidente que o povo quer esse contacto, não o tem tido ao longo de 40 e tal anos, e portanto isso é um bálsamo para o povo poder contactar um presidente da República, neste caso de Portugal, há uma ligação histórica que é conhecida, e Marcelo aí está como peixe na água. É isso que Marcelo quer, mas também Marcelo sabe que é por aí que muitas vezes se desfazem os nós, se constroem relações, e este é o estilo, é aquilo em que Marcelo acredita, e está a acontecer também em Angola com um sucesso absolutamente evidente, e portanto isso é um contributo para as relações entre os dois países.
Bom, nós voltaremos, como disse, a este tema mais à frente no programa, numa edição em que falaremos de política e de mulheres, neste caso pelas melhores e pelas piores razões. No entanto, gostaria de colocar como tema seguinte a questão do novo banco. O novo banco vai precisar de um novo reforço de capital e vai ao Fundo de Resolução, uma entidade que pertence à esfera do Estado e que tem 25% deste novo banco. Enfim, foi um dos temas da semana, António José Teixeira. E queremos saber até onde é que isto vai.
Bom, tornou-se um tema e um tema quente na semana, e julgo que não vai ficar por aqui, porque, mais uma vez, o novo banco pede dinheiro ao Fundo de Resolução. O fundo ficou com cerca de 4 mil milhões, dinheiro que é pressuposto o sistema bancário pagar a 30 anos. Sendo que, obviamente, é o Estado que empresta esse dinheiro e só será ressarcido 30 anos depois ou durante 30 anos. A verdade é que esta venda, no fundo, tudo aquilo de que estamos a falar agora não é novo. Aliás, verdadeiramente, julgo que não há nada de novo a não ser este pedido de mais dinheiro e a sensação que deixa de que, para já, será o Estado que terá que continuar a deixar este dinheiro disponível, isto durante 8 anos, estes 4 mil milhões, 3,9 mil milhões, mais exatamente, esta almofada, que não é uma garantia, e o Governo tem-se preocupado em explicar que não é uma garantia, enfim, tecnicamente chamam-lhe um mecanismo de contingência, mas este mecanismo é a tal almofada que permite a Lone Star, que é o fundo americano que tomou conta do novo banco, digamos, fazer face a surpresas. E aqui a grande questão que agora se levanta e que já se tinha levantado é se aquela separação de que ouvimos falar entre banco bom e banco mau, isto é, aquilo que eram créditos dificilmente recuperáveis que ficaram no banco mau, deixar-nos-ia sossegados no sentido de pensar que o banco bom era mesmo bom. Ora, António Costa esta semana deixou uma frase que, do ponto de vista da confiança de que o sistema bancário precisa e de que o novo banco precisa ainda mais, a põe em causa. Não é uma afirmação feliz, é uma afirmação até reprovável para um responsável político, como é o Primeiro-Ministro, mas é uma afirmação verdadeira. Uhum. De facto, aquilo que ficou no banco bom, por os vistos não é bom, aquilo que ficou no banco mau, por os vistos será péssimo, para citar as palavras de António Costa. E esta é a questão, porque o Lone Star sente-se muito confortável durante estes 8 anos, não tem incentivos para, digamos, se preocupar muito com a recuperação destes créditos, e a verdade é que tem à sua disposição esta almofada que porventura vai ser esgotada até ao final destes 8 anos. E, portanto, nós estamos a falar de uma resolução que tomou conta do BES na altura em 2014, há 5 anos, ainda não fez 5 anos, faz em agosto, e estamos a falar de um processo em que, conduzido pelo Banco de Portugal, de um processo que deixa algumas preocupações ao Estado, deixa algumas preocupações aos contribuintes, mesmo que seja certo, em nome do rigor, que em última análise, né, que seja daqui a 30 anos, sejam os bancos a pagar este empréstimo.
Os outros bancos.
Os outros bancos. Os outros bancos, entende-se. Agora, isto leva-nos sempre a voltar sempre atrás e voltar ao Banco de Portugal. É tentador, há uma guerra latente, que já não é latente, é uma guerra aberta. Claro, mais uma vez se reabriu esse conflito entre o Governo e o Banco de Portugal. Não é apenas entre o Governo, mas obviamente nesta altura interessa sobretudo ao Governo. Este processo foi um processo que começou mal, e já não me refiro, digamos, ao culpado disto tudo, para não dizer o dono disto tudo, Ricardo Salgado, porque é essa a origem, convém situarmos-nos no tempo, que este cancro herdado pelo Estado, por todos nós, se deve à má gestão durante anos e a cumplicidades intoleráveis que foram existindo durante muitos anos e que levaram ao descalabro do Banco Espírito Santo. Também na altura se disse que uma coisa era o BES, outra coisa era o GES, o grupo Espírito Santo, afinal, eram a mesma coisa. Também aqui, o banco bom e banco mau, por vistos, é tudo mau. A verdade é que este processo começa com uma ordem praticamente imperativa do Banco Central Europeu ao Banco de Portugal para fazer a tal resolução do Banco Espírito Santo. Caso contrário, seria fechado e, portanto, uma sexta-feira, num fim de semana, essa questão foi resolvida de uma forma experimental. Não se voltou a fazer nada parecido na Europa, e este é um caso único, que não é exemplar, está longe de o ser, e que ainda hoje é um pesadelo para nós todos. E,
portanto, mas agora deixa-me voltar aqui a um tema, porque ele também foi discutido, inclusivamente no Parlamento esta semana, que é, a oposição vem agora dizer que são os portugueses que vão pagar isto, e esse também é um tema, não é? Embora esta formulação aparentemente não indica isso, mas...
Este é sempre um tema, e esse é sempre o problema para quem tem responsabilidades governativas nesta altura, que tem que, à viva força, o afastar. Já o afastou o anterior governo, dizendo que, atenção, os contribuintes não têm nada a recear porque isto vai ser pago pelos bancos. Este governo faz o mesmo discurso, também herdou, digamos, este problema e também foi parte da gestão deste problema quando foi vendido o novo banco, mas a verdade é que o que está montado, enfim, durante 30 anos, será um problema que também é nosso, mesmo sendo certo, imaginando que será cumprido por parte dos outros bancos essa tal obrigação de ressarcimento do Estado. Mas a verdade é que paira até lá, nestes 30 anos, esse problema também é nosso.
O Orçamento de Estado
deste ano prevê... Nem que seja porque avançámos o dinheiro, porque esse dinheiro está nesta tal almofada. E este dinheiro que está na tal almofada, os tais 4 mil milhões, de que já foram gastos cerca de metade, a verdade é que não era pressuposto, ou não teria que ser assim, o gasto deste dinheiro. Agora, a Lone Star não tem nenhum incentivo, vamos ser claros, para não o gastar, porque este está garantido e, portanto, o esforço para recuperar créditos aparentemente difíceis não é nenhum. Isso é uma responsabilidade que vem de trás e convém, para não ficarmos apenas nos do costume, que o Banco de Portugal também tenha uma palavra a dizer. Desde logo, porque não se sabe, esse era o outro aspecto que esta semana foi muito ventilado, também pelo Presidente da República, também pelo Governo, também pela oposição, que é a necessidade de transparência. Nós conhecemos pouco de períodos sensíveis que estiveram na base deste processo, seja no tempo anterior à resolução, seja no tempo posterior à resolução. O que é que se fez aos créditos do banco? Como é que esse processo decorreu? Aquilo que a auditoria permitiu saber da Caixa Geral de Depósitos também deveria permitir saber agora. E o Banco de Portugal sabe mais do que todos nós sabemos, por vistos até mais do que o Governo sabe. E sendo certo que há aqui alguma sobriedade, discrição que deve acompanhar o sistema financeiro, aqui chegados, sendo nós envolvidos também, o Estado envolvido neste processo, temos direito a saber o que se passou. E o Banco de Portugal tem sido uma entidade opaca, sendo ela a principal responsável por este processo.
Raul, como é que olhas para este caso que vem, de facto, desse momento inicial da separação do BES em dois?
Olha, com uma enorme inquietude, deixa-me dizer-te que, de repente, o diabo bateu-nos à porta, porque quem vai pagar isto, diga-se o que disser, é sempre o mesmo. Isso quer se queira, seja em comissões de bancos que são alteradas face a certas circunstâncias, seja como for, seja através do Orçamento de Estado. Isto é uma situação a todos os títulos lamentável. Aliás, tão lamentável que, como o António disse, o Primeiro-Ministro cometeu um deslize que não é próprio nele, e um deslize que eu acho grave. Ou seja, quando diz, mesmo que isso seja verdade, mesmo que isso seja verdade, porque senão nada do processo faz sentido. Quando diz que o banco bom não é bom, é evidente que todo o dinheiro que foi gasto pelos portugueses para não criar um efeito sistémico no sistema financeiro português, parece que não faz sentido. Então, se não é bom, tivesse fechado na altura, quer dizer, tivesse tido a coragem de não negociar o banco com a Lone Star, nas condições em que se negociou, porque afinal o banco era mau, havia um mal dentro do bom. É evidente que agora vem o Ministro das Finanças, que aprendeu a fazer política e tem atitudes que, de facto, que roçam-se, de certa forma, sobretudo em Portugal, uma certa sobrançaria. Eu acho que Mário Centeno está convencido que é o melhor da cantadeira, porque é presidente do Eurogrupo, etc, etc. A prestação dele no Parlamento é uma prestação de fastio, quer dizer, acha que está, não tem que dar explicações. Mas porquê é que o Ministro das Finanças, que teve na venda deste banco e que transmitiu aos portugueses, tanto ele como o Primeiro-Ministro, que a coisa estava resolvida, é evidente que aqueles que são mais informados sabiam que havia cerca de 4 mil milhões para um mecanismo de contingência, que naturalmente iria ser usado, porque a Lone Star não faz favores a ninguém, pelo contrário, exerce a sua atividade em busca de mais-valias e, portanto, essa verba estava condenada a ser usada. Mas a ideia que tanto o Primeiro-Ministro como o Ministro das Finanças transmitiram aos portugueses, e há registro áudio disso, é evidente que era, não, isto não vai acontecer, os portugueses não vão pagar mais nada, portanto, os portugueses estão salvos, isto é uma operação que, de facto, deixa os portugueses a salvo desta circunstância. Não é isso que vai acontecer, não é isso que está a acontecer. Porquê é que agora se faz uma auditoria? Obviamente que é para tapar o sol com a peneira, quer dizer, é evidente que o que vai acontecer na auditoria é aquilo que já devia ter sido visto ou sabido conseguido para se exercer as condições para um negócio de venda do novo banco. Portanto, oh João, isto é tudo mais do mesmo. É evidente que o sistema financeiro português, com responsáveis que são conhecidos, é evidente. Aliás, o João já citou o Dr. Ricardo Salgado. Isto chegou a um ponto em que, de facto, a confiança dos portugueses nos políticos, eu não estou a dizer no sistema financeiro, mas nos políticos, diminui de dia para dia. E porquê é que a confiança, na minha opinião, evidentemente, a confiança dos portugueses no sistema financeiro se mantém? Porque é evidente que tem que se manter, porque as pessoas vão ao banco e encontram ferramentas para ter uma melhoria de vida, embora isso seja pago, muitas vezes, de uma forma até acima daquilo que devia ser pago. Mas os bancos são fundamentais para o crédito à habitação, para os créditos pessoais, para as transições, para as transferências, para tudo isto o que faz a vida de hoje, e eles são absolutamente inevitáveis, sejam fisicamente ou sejam online, como já hoje funciona. O que está a acontecer nesta circunstância é que, de facto, eu acho que o governo chegou à conclusão que tem que arranjar um bode expiatório, e isso vai ser uma auditoria. Aliás, é curioso que ontem, a despropósito ou a propósito, o Presidente da Assembleia da República, o Dr. Ferro Rodrigues, disse assim: comissões de inquérito, não pensem mais, porque senão isto já não dá para mais comissões de inquérito, sejam elas a bancos, sejam elas a outras circunstâncias também muito relevantes da vida nacional. Mas dizia-te eu que é evidente que há responsabilidade do Banco de Portugal em todo este processo. Houve um ensaio experimental, um experimentalismo feito em Portugal que nunca tinha acontecido em parte nenhuma da Europa nem do mundo, e portanto isto, os experimentalismos normalmente pagam-se caros. Houve a pressa, que eu percebo e que é justificável, deste governo de vender o novo banco nas condições em que vendeu. A Lone Star pagou 700 milhões de euros e ficou com um pote de quase 4 mil milhões de euros para usar. Portanto, isto é um negócio da China. Haveria alternativa? Não sei. Agora, o que está a acontecer é que essas alternativas possíveis ou impossíveis deviam ser todas avaliadas e executadas na circunstância em que se veja o negócio. Não é agora que já se gastou quase mais de 2 mil milhões e, como o António José dizia, eu não tenho qualquer espécie de dúvida, infelizmente, que o pote vai ficar vazio, portanto vai-se gastar quase 4 mil milhões, que depois vão pagar em 30 anos, claro que depois os outros bancos vão pagar, mas quem vai pagar, obviamente, é o consumidor, é o Zé que paga sempre estas circunstâncias e estes erros da política. E, portanto, do que fica, do que passa no fim do dia é que isto foi mal pensado, foi mal delineado. Agora, ter responsáveis públicos depois de tempo, o que vai acontecer é que depois se vai encontrar que o Banco de Portugal agiu mal neste ponto, o governo então agiu mal num outro ponto, e este governo que está em funções agiu bem em tudo. É essa a ideia que passa das declarações do Primeiro-Ministro. Que repare-se, ele é questionado da mesma forma, tanto da direita, da mesma forma como da direita e a esquerda parlamentar que o apoia. E, portanto, o governo aqui está isolado, não quer dizer que uma pessoa ou uma entidade esteja isolada, não deixe de ter razão, parece-me que não tem, mas, portanto, a culpa agora é sempre do outro e vai-se encontrar certamente, através da auditoria, os verdadeiros malfeitores para que o contribuinte português pague mais 4 mil milhões do seu bolso de uma forma menos direta ou mais direta, e este é o resumo da história. E, portanto, isto contribui certamente para um afastamento ainda maior do eleitor no eleito, no eleitor nos responsáveis políticos, e é evidente que isto é mau, porque há um dia em que, por razões que se desconhecem, há uma gota d'água que faz com que o copo verta, e isso é mau, obviamente, para qualquer democracia.
Viva, boa noite de novo. Vamos voltar nesta segunda parte do contraditório à visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola. Ouvimos aqui já numa primeira análise aquilo que Raul Vaz, a partir de Luanda, nos disse de como está a ser sentida esta visita de Marcelo, mas verdadeiramente, e para além desta paz e amor que Marcelo sempre leva, António José Teixeira, o que é que achas que esta visita está a dar?
Bom, Marcelo para já é uma estrela, é uma estrela em Angola, isso já tinha ficado patente logo a abrir esta visita com as palavras do presidente angolano, João Lourenço. As relações pessoais entre os dois presidentes são ótimas, pelo que se percebe. Parecem ser boas também com os governantes portugueses. Dir-se-á, olhando para as imagens, olhando para as palavras, que tudo corre bem, tudo está no melhor dos mundos. Não tenho razões para desconfiar, mas obviamente que as relações bilaterais, o incremento dessas relações, as vantagens mútuas, que obviamente é isso que move as relações entre os povos, as vantagens mútuas potencialmente serão grandes, mas precisam de não ser apenas potencialmente. Não podemos esquecer, e agora seríamos tentados a olhar apenas para as imagens que recebemos de Angola, e elas são, de facto, históricas, do ponto de vista que, depois da descolonização, apesar de bons momentos que as relações terão conhecido, muito fugazes, porventura, mas serão aqueles que deixam sinais, depois do tal irritante, deixam sinais muito positivos. Este banho de multidão que Marcelo tem atravessado é, de facto, muito significativo, e a popularidade dele, a maneira de estar, a proximidade, cativam também os angolanos. Marcelo fala, diz que isto não é política, é amor, ou seja, põe o acento na afetividade, na proximidade, na relação pessoal, quase física, com os angolanos. Isso é um bom começo, um bom sinal.
Eu penso num livro que não li por acaso, mas que é Comer, Orar, Amar, e acho que há alguma relação com esta viagem de Marcelo, não é?
Sim, há aqui uma... Vamos lá ver, Marcelo tem uma costela africana, não é? Que é familiar, e, portanto, ele sente-se bem a pisar aqueles terrenos. E, portanto, Marcelo, que já é assim em Portugal, em África exponencia ainda mais, porque o solo africano a isso impele. E, portanto, isto é natural, e mesmo tendo já a idade que tem, tendo já o desgaste que tem, ele resiste porque há algo que o move, uma energia, uma vontade de algo muito forte. E as relações diplomáticas, as relações comerciais, económicas, políticas, constroem-se, obviamente, muito com alguma solidez, também na base dos afetos. Isso é importante. E eu não desvalorizo isso. Sim. Acho que as relações entre os povos ganham muito com boas ligações pessoais, boas ligações afetivas. Mas, de qualquer modo, isso não nos deve fazer esquecer de que é preciso mais do que isso. Claro. Isto é um bom princípio. Isto é bom que, nos processos e no acompanhamento deles para resolver problemas, que estes canais, esta facilidade de contacto e de diálogo exista, mas é preciso dar prova disso. Os memorandos, os documentos que estão em cima da mesa e que vão ser assinados, alguns já foram assinados, têm boas intenções, mas precisam de concretização. Marcelo tem chamado a atenção para a urgência, a rapidez que é precisa para pôr em prática, aproveitando este bom momento para pôr em prática muitos projetos de investimento que serão úteis, nomeadamente para os empresários portugueses, mas também para os angolanos, nesta altura. Angola precisa de investimento, Angola precisa de gente que tenha conhecimento do seu território, que tenha vontade de construir as infraestruturas que faltam, e são muitas em Angola, e vão desde o processo político, o exemplo das eleições autárquicas, as primeiras que se vão realizar, digamos, em democracia em Angola, daqui a 2 anos, salvo erro, o Raul 2020, não me deixará mentir.
2020,
salvo erro.
Não, 2021, talvez. Está previsto, não está marcada a data.
É 20 ou 21, bom, não tenho a certeza.
20.
A verdade é que é Portugal que Angola bate à porta para auxiliar neste processo eleitoral. Como noutros investimentos, o conhecimento que os portugueses têm de Angola pode ajudar muito. Eu acho que nos próximos tempos, nos próximos meses, se fará a prova real de que estes afetos em alta que constatamos em Angola, de que Marcelo Rebelo de Sousa é o protagonista e João Lourenço, os dois protagonistas, vamos ver se têm concretização real, se as palavras, as imagens têm depois concretização. Há um histórico ainda difícil, complexo, natural, entre colonizador e colonizado, que não deixam, obviamente, que estas coisas sejam mais fáceis. Muitas vezes até são mais fáceis com terceiros do que com aqueles que viveram de perto um processo histórico tão longo. Mas a verdade é que talvez, nesta altura, as necessidades de Angola e as necessidades de Portugal se cruzem num bom momento de relação política e pessoal entre os dirigentes dos dois lados e possam ter uma tradução mais efetiva na proximidade dos povos, naquilo que são os seus problemas e a possibilidade de os resolver.
Raul, na primeira parte, abrimos aliás o programa, falaste desse banho de multidão, pedi agora que te concentrasse de facto na outra parte que é realmente muito relevante, até para a questão da dívida a empresas portuguesas, enfim, há uma série de situações que realmente estão para lá da festa, não é? É bom haver essa base do tal comer, orar, amar, essa base é boa e acho que porventura será até será um facilitador de tudo o resto, mas há o tudo o resto.
Claro, há o tudo o resto e que é mais importante, tens toda a razão, João. Eu diria que estão reunidas as condições fundamentais ou essenciais para que, de facto, aquilo que o António referia, e na minha opinião muito bem, de as necessidades de Portugal e as necessidades de Angola se cruzarem e criar-se uma relação que já é de alguma confiança. Na conferência de imprensa foi muito, houve uma frase que foi muito repetida, era... Há sete meses que, ou seja, há sete meses, acrescento eu, que estamos juntos, que é uma expressão que se usa muito aqui em Angola. E sete meses porquê? Porque sete meses é o fim do tal irritante. E a partir daí, independentemente das circunstâncias em que o irritante foi resolvido, criaram-se condições para essa relação de confiança. E repare-se, além das dívidas que são aceites e publicamente aceites pelo Presidente João Lourenço do Estado angolano às empresas portuguesas, foram pagos até agora, as dívidas são à volta, não há um número certo, porque há ali uma divergência, mas diria à volta de 400 milhões de euros, já foram pagos quase 150 milhões de euros neste momento e há condições para, de uma forma progressiva, essa dívida serem saldada. Mas há condições, e esse é o papel da visita do Presidente Marcelo aqui, como o efeito da visita do Primeiro-Ministro António Costa há meses também à Angola, que também foi uma visita muito, muito bem conseguida, dizia-te que há condições para explorar mais as circunstâncias em que Angola, a Nova Angola é uma Angola em que estão a terminar os monopólios, ou seja, vai haver, já se iniciou, está em curso um processo de privatizações. Um processo de privatizações que atinge a banca, os seguros, outros setores da atividade económica nacional, angolana, e portanto isso é uma oportunidade, na minha opinião, para os portugueses que têm capital, diversificar o capital. Num momento, João, em que o crescimento na Europa sofre uma revisão em baixa de um ponto, passou de 2, salvo erro, para 1% esta semana. Obviamente Portugal está na Europa e tem que olhar para a Europa, mas há uma oportunidade, eu diria, histórica, neste caso, de olhar com outros olhos para uma Angola onde há muito mais liberdade, e eu quando falo de liberdade falo no sentido geral, não é só liberdade de expressão, é a liberdade no clima de negócios, há possibilidades de fazer apostas, há advogados, escritórios de advogados portugueses que já perceberam isso, que estão relacionados com bancos angolanos que estão a tratar das privatizações, com outros bancos de investimento internacionais, e portanto quem não vir o que pode acontecer está a perder, ou poderá estar a perder uma oportunidade.
Ao lado de Portugal há seguramente muitos outros países que estão a investir em força, verdade disto, não é?
Sim, sem dúvida, aliás João, repara, o João Lourenço não foi só a Portugal, João Lourenço foi à Alemanha, esteve em França, esteve em Bruxelas, foi à China duas vezes, portanto, quer dizer, o Presidente João Lourenço põe as cartas na mesa. O que eu quero dizer, ou o que eu quero acreditar com isto, é que, até com a experiência que estou a viver agora, é que há condições para os angolanos entendem-se muito melhor, isso é indiscutível, entendem-se muito melhor com os portugueses do que com outros povos, com o mercado que é global. E, portanto, o que eu quero chamar a atenção, se não é permitido, é que os empresários portugueses têm aqui uma oportunidade. Porquê? Porque falam a mesma língua, porque há uma relação de confiança que está a ser construída a nível político e porque há mercado. Ou seja, quando se iniciou, quando se está a iniciar um processo de privatizações de uma economia desorganizada, muito desorganizada, mas com grandes potencialidades, é evidente que a altura é de aproveitar. E é nesse aspecto que eu acho que, apesar de tudo, os portugueses têm aí alguma vantagem. Saibam eles aproveitá-la. Há uma história que se conta, se me permite, João,
brevemente,
que, por exemplo,
para acabar,
quando
sim.
Os chineses estiveram aqui em força, ainda estão, havia uma dificuldade de entendimento, não linguístico, mas de entendimento, de comportamento com os chineses. E muitas vezes, empresários angolanos contrataram portugueses para fazer essa ponte. Isto aconteceu, é real. E, portanto, ou seja, o português aqui tem, por razões históricas, por razões conhecidas, aqui alguma vantagem. E, portanto, deve-se aproveitar porque o clima de negócios está a abrir-se, os monopólios estão a acabar e, portanto, o mercado livre vai funcionar aqui e quem quiser ter a capacidade de olhar para um mercado interessante tem todas as condições para o fazer e isso são com estas visitas, tanto a do Marcelo Rebelo de Sousa como de António Costa.
Deixa-me só fazer referência à entrevista que João Lourenço deu à RTP esta semana. Exatamente. Aliás, antes da viagem se iniciar.
Muito vista cá.
E é muito interessante porque realmente perceber que João Lourenço tem a frontalidade, a tranquilidade de falar de temas muito sensíveis, dolorosos mesmo, em relação à Angola, seja sobre a corrupção, seja sobre as reformas necessárias, seja sobre o descomplexar a relação com os portugueses, sendo muito pragmático e objetivo, precisamos dos portugueses na agricultura, na indústria, que venham cá fazer negócio connosco, a forma desempoeirada, descomplexada, como mesmo nos temas que, enfim, no passado percebíamos que eram embaraçantes, que não tinham respostas claras, João Lourenço tem dado sinais muito positivos. Eles não são definitivos no sentido de tradução real, mas já muito foi feito em pouco tempo em Angola. Isso é bom para Angola, é bom para a África, e julgo que é bom para as relações entre Portugal e Angola.
Bom, pela segunda vez nas últimas...
Inteiramente de acordo.
Sim, pela segunda vez nas últimas semanas, vamos falar aqui de violência doméstica, foi dos temas da semana. É, aliás, um tema que tem sido recorrente nas notícias das últimas semanas. Aparentemente, de tudo aquilo que se sabe, e foi anunciada a criação de gabinetes de apoio em várias cidades, também a Procuradora-Geral da República dizendo que os juízes têm de ouvir o mais rápido possível os queixosos ou as queixosas, são sobretudo queixosas, mas não só, mas fica a ideia de que há ainda uma grande desorganização para responder de uma forma muito clara e assertiva a este problema, António.
Este é um problema que, de certo, tem muito passado, ia dizer séculos, mas porventura.
E infelizmente não estamos sós nisto.
Não estamos, infelizmente, sós, basta olhar para a Espanha e para o que tem revelado o destapar deste problema. Há ditados de má memória ainda muito vivos entre nós, nas relações sociais, entre marido e mulher, não te metas,
não metas a colher,
coisas desse género que deixam bem entender como tudo isto se passa à nossa volta. Não é apenas um problema dos mais desfavorecidos, não é um problema dos mais letrados e dos menos letrados, atravessa a sociedade portuguesa a vários níveis, atravessa há muito. Não temos ideia de se o problema se tem agravado, temos ideia de que ele hoje ganha uma visibilidade, e neste ano concreto de 2019, uma visibilidade trágica, dadas as mortes que já aconteceram, mais de uma dezena, e ainda estamos no início de março, e tudo isto, este confronto com esta realidade, com este destapar social, nos deixa, obviamente, com vergonha da sociedade que somos, ou do mundo que somos, porque este não é um problema de nacionalidade, mas é um problema cultural, é um problema de relação, um problema de violência que traz ao de cima o pior que a natureza humana nos vai revelando. O Raul e eu próprio também gosta de falar de que, no fundo, a natureza humana nos vai desiludindo, e a verdade é que a parte em que conseguimos revoltar-nos contra este lado violento da natureza humana deve levar-nos a ser consequentes. E o que se exige hoje de nós, de juízes, de polícias, de entidades que, da segurança social, com preocupações de prevenção, a todos em geral, todos temos nas nossas famílias, nas nossas relações sociais, porventura, problemas desta ordem, a verdade é que temos que fazer alguma coisa para que isto não seja uma inevitabilidade. A ideia de que as pessoas se agridem até à morte não tem que ser uma inevitabilidade. E, portanto, a segurança dos cidadãos, particularmente daqueles que sofrem e até dão o alerta de que estão a ser agredidas, tem que ter alguma consequência. E tem que ter as consequências devidas, não é alguma. Tem que ter as consequências devidas. Tem que ter as consequências devidas em proteção, em prevenção, quando os problemas acontecem e começam, digamos, a acontecer. E tem que ter as consequências em termos de punição para que estes comportamentos tenham as penas devidas. Nós estamos a falar de homicídios ou de agressões graves que têm sido desvalorizadas ao longo de décadas, se não ao longo de séculos, como se fossem inevitabilidades que temos que aceitar. Ora, não temos que aceitar e temos que, a partir do momento em que o problema se tornou tão visível e tão trágico, temos que encontrar soluções para atacar este problema. E isto não se resolve só porque o Governo anuncia que 6 comarcas vão ter gabinetes de atendimento ou porque se forma um grupo de trabalho para encontrar tribunais mais ou menos especializados para tratar destes problemas de forma prioritária. Não se resolve só porque há uma Câmara de Vigilância, não se resolve só porque a polícia está mais atenta, mas também se resolve com o somatório de todos estes problemas e com a consciencialização de que todos temos que fazer alguma coisa por isto. Isto é vergonhoso para a espécie humana.
Esta questão de Neto Moura é perturbador de alguma...
É muito perturbador, porque quando somos confrontados com sentenças, porque também são sentenças, quando se retira uma pulseira a alguém que tem um potencial de ameaça confirmado, obviamente que não é uma boa sentença, ninguém pode acreditar, mesmo que tecnicamente ela seja possível dentro do arbítrio que um juiz tem em mãos, mas ela não é uma boa sentença. E a sociedade tem que se pronunciar sem problemas sobre a sentença em causa. Mas ainda é pior a justificação, o palavreado inacreditável que acompanha essa sentença. E o que aconteceu com o juiz Neto Moura, que depois de ser reincidente neste tipo de atitude e de decisão, é revelador de que não todos os juízes, obviamente, e convém já agora, por exemplo, dizer que hoje a maioria dos juízes são mulheres, o que é uma transformação também interessante. Convém dizer que algumas das sentenças de Neto Moura também tiveram assinatura de mulheres ou tiveram assinatura de altos responsáveis do associativismo da magistratura judicial. E, portanto, isto é um problema que deve interessar-nos a todos e deve merecer respostas menos envergonhadas, menos protetoras de comportamentos que são altamente reprováveis. Este juiz chamado Neto Moura não tem apenas condições para julgar crimes desta natureza. Não tem condições para julgar, ponto.
Rul.
Bom, mas julgo saber que, pelo menos, crimes desta natureza já não vai julgar. É verdade, não é? Portanto, isso já é um...
Sim,
já é
alguma coisa.
Já é alguma coisa neste...
Um homem com falta de senso não pode ser juiz, e isso
eu
é
também acho que sim,
a questão fundamental.
Aliás, para ser juiz, uma das grandes qualidades, julgo eu, que é, ou características, será ter bom senso e praticar esse bom senso. João e António, eu acho que há circunstâncias do mundo e da vida em que há males que vêm por bem. Portanto, como o António disse, isto é um problema que tem, o António disse, séculos, e certamente não errou. Isto sempre existiu, sempre a sociedade foi fechando os olhos, e nessa viagem todos nós, uns de uma forma, outros de outra, somos cúmplices do ponto a que isto chegou, ou ao ponto em que isto sempre foi. Agora que é mais conhecido, é mais divulgado, e eu diria que é mediático. E nunca, nunca é uma também um parênteses reto. E isto, para termos a noção, sempre, em qualquer circunstância, mesmo nos piores momentos, do papel fundamental e essencial na construção e na alteração, no bom sentido, de uma sociedade que tem a comunicação social. Se não houvesse uma comunicação social livre, com vantagens, desvantagens, erros, virtudes, isto provavelmente continuaria, de certa forma, a ficar no esquecimento, na vergonha e na complicidade do ser humano, que, como o António disse, é essa raça que raramente presta, como eu costumo dizer. Mas voltando ao caso, eu acho bem, apesar de tudo, que o governo se interesse de uma forma como se está a interessar por este problema. Diz-se há que são os serviços mínimos, mas tem que se começar por algum sítio, tem que se começar por alguma coisa, os gabinetes de apoio, os tribunais mais vocacionados para esta área de crime. E, portanto, vamos todos. Agora, isto envolve, isto exige um envolvimento quase geral da sociedade. Eu não direi que se desata agora a descobrir circunstâncias desta natureza e se comece a denunciar a torto e direito, se me é permitida a expressão, a circunstâncias desta natureza, mas é preciso que a sociedade se estranhe, em primeiro lugar, porque acho que houve inicialmente alguma estranheza, mas isto é possível, tantos casos. Como é que isto acontece? Parece que o mundo tinha começado em 2019. Não, isto acontecia. Isto acontecia, não é que eu soubesse de casos, obviamente, mas ninguém tem dúvidas que isto era, não direi uma prática corrente, mas que é uma prática que tem frequente. E, portanto, de um momento para o outro parece que se acordou para uma realidade. Isso é bom, isso é bom.
Então,
Eu acho
deixa-me
isso bom.
só dizer aqui
Sim.
uma frase que é: a violência doméstica exerce-se, obviamente, sobre as mulheres, também sobre os homens, mas
Também
também
sobre
sobre
os
as
homens.
crianças, também sobre os mais
Claro,
velhos.
que
E
assistem, que
se é
assistam.
verdade que ao longo de séculos se tolerou a pedofilia, se tolerou o incesto, o progresso da civilização fez-se dando por adquirido que isso não é tolerável, isso não é
Claro.
normal. E, portanto, do mesmo modo que a mulher foi discriminada, é bom que nos convençamos que a violência, seja sobre crianças, seja sobre os mais velhos, seja sobre a mulher ou o homem, não deve ser tolerável, deve ser punida.
Estamos mesmo a
Com
terminar, deixa-me
certeza.
dizer, Raul, estamos mesmo a terminar no Dia Internacional da Mulher. Ontem ouvi um jornalista de referência em Espanha, Iñaki Gabilondo, aliás, um homem da rádio, dizer numa crónica que fez para o País, lembrar que é estranho que a maioria, porque as mulheres são a maioria nas nossas sociedades, tenha de andar sempre a reclamar igualdade de oportunidades. Com esta reflexão
Claro.
terminamos, com um cumprimento especial também para as nossas ouvintes. Bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira.